Conforme anunciado na programação da CBN Vale do Iguaçu, participa ao vivo conosco por telefone. Ela que já esteve ao vivo aqui nos estúdios da CBN do Iguaçu, hoje, em razão de estar na capital do estado, Curitiba, ela fala conosco por telefone. Você está em Curitiba mesmo, Meg, ou está viajando, aproveitando as festividades de carnaval? Meg Mamed, seja muito bem-vinda, boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. Não estou em Curitiba.
Não, está, né? Tá aproveitando o carnaval, Meg?
Sim, estamos viajando um pouquinho. Estamos em Santa Catarina.
Em Santa Catarina? Qual cidade você está agora?
Nós estamos em Pomerode.
Olha só, um bom passeio para você, viu, Meg? Obrigada por abrir um espaço na sua agenda, mesmo em viagem, por estar participando aqui conosco da programação. Seja bem-vinda.
Obrigada.
A Meg, para quem não conhece, ela é cinéfila. E até eu brinco com ela que ela é cinéfila sim e com muito orgulho. Ela é entusiasta de filmes cinematográficos. Ela é curadora e produtora da Mostra Internacional de Cinema, que aconteceu no ano passado, dias 18 a 21 de outubro, em Bituruna. Nós vamos fazer uma avaliação, até porque já tem os resultados desta atividade realizada em Bituruna. Mas antes disso, Meg, eu queria te fazer uma pergunta aqui em particular, até uma pergunta pessoal. Você acompanhou o Oscar, agora a entrega do Oscar, que aconteceu no dia 24, onde os holofotes estiveram todos voltados em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a distribuição das estatuetas, para diferentes categorias do cinema, você acompanhou de pertinho?
Então, eu não vi toda a programação, né, porque ela acaba bem à noite, mas a gente acompanhou bastante coisa pelos jornais e pelas transmissões. A gente tinha até alguns filmes do Coração, alguma coisa assim que a gente estava torcendo, mas não acompanhei de perto como em outros anos, né, até porque nós também não tínhamos, né, nosso filme não foi... O filme indicado pelo Brasil, ele acabou entrando, né, na representação do filme estrangeiro. Isso. Mas a gente sim acompanha o que é noticiado, que não tem como não saber. Hoje, nos centros sociais, né, a gente acaba acompanhando diretamente toda a premiação e sabendo aí quem são os mais premiados, até porque tem o Globo antes do Oscar, que já dá aí uma prévia do que vai acontecer. Teve boas surpresas.
Exato. Até porque, Meg, o que ganhou notoriedade no Oscar foi a descoberta de diversidade e até teve a questão da experimentação da linguagem dos filmes indicados. Como você bem destacou, foi surpresa, né, alguns nomes. E é isso, o que ganhou notoriedade foi a discussão sobre a diversidade. E acredito que a diversidade, ela está muito presente hoje em diversas linguagens, como é o caso do cinema também, do gênero cinema, não é mesmo?
Sim. É um assunto muito atual, né? Que o cinema, como eu sempre falei, por ser uma ferramenta tão democrática e acessível, ela tem esse papel de levar a reflexão acerca dos temas atuais, né? E essa questão da diversidade, ela está muito forte. Então, diretores engajados, como o Spike Lee, como tantos outros, como diretores brasileiros, né? O próprio filme nacional, que era do Ali Muritiba, que é de Curitiba, no caso, ele não é curitibano, mas ele tem a produtora dele lá, o Ferrugem, que seria o filme que iria representar o Brasil, também fala de questões atuais, fala questão do bullying na escola, das redes sociais. Então, o cinema tem que ser engajado, é papel dele, não só entretenimento, mas também reflexão.
E até o que eu ouvi bastante foram filmes que tiraram até o telespectador daquela zona de conforto, pelo fato de que eram filmes que faziam, de fato, o telespectador pensar. Eram filmes que faziam ou proporcionavam uma reflexão no telespectador. Porque tem alguns filmes que eles falam por si só, né? Tem uma linguagem, muitas vezes até o visual, a fala, que se complementam. E outros que têm uma emoção muito maior, uma reflexão maior no telespectador. Não é mesmo, Meg?
Sim, Sim, nesse Oscar, por exemplo, a gente teve filmes muito pontuais, assim, que eu acho que devem ser vistos, como o filme do Spike Lee, que é o Infiltrados na Clã, né, que fala dessa questão da segregação racial, uhum, e de tudo que, apesar de mudado, dos tempos terem passado tanto, a gente ainda ter tão presente a questão do preconceito do racismo. A gente teve filmes que falou da questão do gênero, né, da opção sexual de cada um. A gente teve ídolos sendo representados, né, como é o caso do Freddie Mercury, com o filme que ganhou, inclusive, o ator, né, ganhou, uhum, como ator Oscar de melhor ator. A gente teve filmes muito importantes como A Favorita, que todo mundo não contava, mas a atriz acabou levando a principal, né, como atriz principal. E a gente teve um muito interessante, que é a esposa, que é com a Glenn Close, que todo mundo queria que ela fosse premiada,
yes,
que fala dessa questão da mulher, né, do papel da mulher na sociedade atual, né? Então, todos os filmes principais, aqueles que foram bastante discutidos e que conseguiram notoriedade, eles trazem, sim, entretenimento, mas, sobretudo, essa reflexão que a gente acha que é importante em pleno século XXI que a gente possa ter.
Isso. Até foi o filme que você estava comentando aqui, eu já estava pesquisando, o filme sobre o Queen, né, que foi o mais premiado do Oscar e que, é claro, contou com vários comentários falados, isso mundo afora, né, não apenas aqui no Brasil, mas mundo afora, os filmes que foram mais premiados no Oscar, como você bem destacou, o ator de Freddie Mercury, que venceu o Oscar de 2019. Meg, atualmente, você está assistindo algum filme brasileiro? Você que é uma pessoa entusiasta da área e que gostaria de recomendar para a gente, qual é o seu filme de momento?
Então, eu na verdade tenho assistido muitos documentários.
Documentários,
né?
Ok.
Muita coisa que é produzida. Eu acho, assim, que o Ferrugem, por exemplo, que é esse que eu comentei, ele já teve no cinema, tudo, né? Ele é um filme bastante importante, porque ele abrange questões que envolvem os adolescentes, que envolvem as mídias sociais e que envolve essa questão também da intimidade das pessoas, da grande exposição que a gente tem a partir das mídias sociais, né? E a preocupação que eu acho que os pais têm que ter com os jovens, assim, que utilizam de maneira muito natural, não tem como fugir, não tem como voltar atrás com a tecnologia. Então, acho que é um filme bastante interessante, com uma linguagem
contemporânea. Seria contemporânea?
Assim, sabe?
Uhum.
Isso, com uma linguagem bem contemporânea e que é interessante tanto para os adolescentes, para os jovens, quanto para os pais. Então, acho, e sem contar que é um filme nacional, né?
Exato.
Produzido aqui no Sul e com atores jovens. Teve no Festival de Gramado, ganhou prêmios no ano passado. Então, é um filme bem bacana.
No estado,
e fora isso, a gente tem muita produção nacional sendo feita, né? Eu tenho acompanhado alguns filmes que ainda vão sair do cinema e que eu acho que muito vale a pena, porque eles fogem, principalmente os documentários, eles fogem dessa linguagem muito comercial, muito do blockbuster, né? Daquela coisa que vem para ir para os grandes cinemas. Eu acho que é interessante que a gente comece a ver, comece a prestigiar esse tipo de trabalho.
Até, inclusive, você se considera, Meg, uma crítica de cinema?
Não, de maneira alguma. Eu sou uma...
Entusiasta.
Espectadora, né? Uma espectadora. Eu sinto que eu tenho evitado os grandes produções que são grandes, tem procurado assistir os filmes em casa quando eu posso, e por conta da minha pesquisa eu vejo muita coisa que não está no cinema, né? É uma coisa mais apartada, assim, com um público específico, mas de maneira alguma eu me sinto uma crítica.
Uhum.
E coloco no lugar do espectador.
Gosta de
espectadora que quer levar isso para os mais.
Entendido. Até, inclusive, eu estava acompanhando aqui algumas informações acerca de cinema e até vai de encontro com o que nós falamos no início da entrevista. O que a comunidade tem buscado? Aquele filme intimista. E o que é que significa dizer? Que é um filme que privilegia o contato entre pessoas e as sutilezas dos relacionamentos, em vez daquela ação e do drama exacerbado, que é o que a senhora falou no início, pontuou essa proximidade do filme com o telespectador, focado hoje, por exemplo, na contemporaneidade. Seria isso, então, um filme intimista?
Eu acredito que sim, sim. E não somente essa questão de proximidade com a trama ou com o enredo, mas a forma como os filmes são feitos hoje. Porque muita gente hoje começa, tem uma câmera, um celular, começa a fazer um filme de maneira muito mais próxima das pessoas, né? Ou seja, é óbvio que a gente tem grandes cineastas de carreira, estudiosos, gente que foi fazer cinema, mas também tem muita gente que entra pro cinema de maneira menos ortodoxa, né? Mais assim, casual. Então, eu acredito que muito do cinema hoje tá mudando, até por conta do suporte, né? Se você vê hoje que você tem canais de streaming, você tem filmes on demand, você tem um leque de opção muito grande. Então você tem nichos de cinema. Entendi. E aí você consegue encontrar temáticas específicas para determinados grupos. E isso dá muito mais liberdade de escolha para assistir coisas que você tem interesse, né? E até coisas novas que em outros momentos não chegavam até nós, porque nos grandes cinemas a gente sabe que só vão entrar as grandes produções.
Uhum.
Ou aqueles filmes que têm uma campanha de circulação, de distribuição muito mais forte, com muito mais recurso do que os menores, do que os pequenos. Então, acho que hoje o que leva a gente a essa coisa mais intimista, de buscar, de ter interesse, é o leque de opções que a gente encontra através do suporte.
E até, inclusive, eu aproveito aqui, no ano passado nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos e nós falamos a respeito de Biturona, com relação à Mostra Internacional de Cinema Nossa Terra. E agora, em fevereiro, no começo do mês, eu recebi as informações do balanço, o make-off, sobre a segunda edição do evento que aconteceu em Bituruna. Primeiramente, Meg, este foi um evento que movimentou, é claro, a cidade de Bituruna, e ele correspondeu a contento? Ele superou as suas expectativas?
Então, Vanessa, na verdade o resultado eu posso dizer que é muito positivo, sempre é positivo, porque a segunda edição cresceu bastante em relação à primeira, nós tivemos mais público. Obviamente que o público ainda é incipiente, né? Ainda é pequeno com relação ao que a gente gostaria, mas isso acontece com todos os eventos de cinema, não somente a segunda edição da Mostra Internacional de Cinema, Nossa Terra, Cultura e Alimentação. Porque se é uma região que não está acostumada a utilizar um equipamento público para aquela finalidade, até que o público assimile essa ideia, tal, demora um pouquinho mais, mas eu posso dizer que o balanço foi muito positivo. O making-off mostra ali a participação das pessoas, a participação dos atores locais, a participação do governo local, dos produtores, né? Alguns depoimentos muito emocionantes, a gente não pôde colocar na íntegra porque o material é grande, então a gente tem que fazer um recorte. Mas a partir desse ponto de vista, eu posso dizer como curadora, como idealizadora do projeto, que o resultado é muito interessante, sim. Né? E assim, até porque abrange o entorno, não só a cidade de Bituruna, está aberta a todo mundo. E assim que começa, né? Nenhum festival começa grande, ele começa ali fazendo um treino maior e vai crescendo à medida que vai avançando os anos e as edições.
E há uma perspectiva. Então, assim, ok. Maggie, só perguntando aqui a você, há a possibilidade de uma terceira edição do evento em Bituruna, agora em 2019?
Então, a gente faz uma coisa, um projeto desse, para ter continuidade. Mas a gente esbarra numa questão bastante complicada na atualidade, no cenário atual, que é realizar sem recursos. Porque, por exemplo, o projeto tinha sido aprovado por Lei Rouanet, o período de captação já expirou, nós colocamos no Profice, que é o mecanismo estadual, fomos habilitados, fomos classificados, mas não fomos chamados para captar. Então, assim, hoje o que a gente tem, a possibilidade que a gente tem é trabalhar com recursos próprios, recursos de terceiro, repensar, a gente, né, vai reavaliar a proposta para ver o que pode ser oferecido, seja para Bituruna, seja para outra cidade. Porque a ideia agora é ampliar isso, tentar uma circulação. Mas, infelizmente, como envolve profissionais que trabalham com isso, que atuam, seja com audiovisual, seja com as outras áreas que a gente precisa para entregar um produto de qualidade, a gente vai ter que ter um mínimo de recurso. Então, a gente vai trabalhar para isso. A gente vai apresentar propostas para ver, com certeza, havendo a possibilidade, seja em Bituruna, seja em outra localidade, dar continuidade ao projeto, porque ele é uma iniciativa muito bacana, que a gente não quer ver morrer.
E este making-off, eu tive acesso, eu estou com o link aqui. A comunidade, ela também pode verificar como é que foi esta segunda edição do evento em Bituruna, Maggie?
Sim, se entrar no nosso canal, no nosso site, que é o www.micnossaterra.com.br, lá tem os links no texto, tanto para o making-off, que está no YouTube, se a pessoa jogar também lá no YouTube vai encontrar, está aberta para qualquer pessoa ver. E também tem um PDF que nós subimos com um balanço geral, onde a gente dá todas as informações do que foi isso. Quantidade de público, quais os filmes foram exibidos, quem nos ajudaram. Enfim, todas as informações pertinentes com muita transparência para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, acessar ali e poder ter a informação na mão.
É isso, Maggie. A linguagem democrática é o que te fez escolher o cinema para trazer até aqui a comunidade de Bituruna, ou seja, qualquer outra cidade aqui da região, ou do polo de União da Vitória. Esta linguagem democrática e acessível para os diversos públicos fomenta essa vontade ou este engajamento para um terceiro ou uma terceira edição do evento, seria isso?
Sim, isso é um ponto, um dos pontos principais, porque a gente sempre disse que os objetivos da nossa mostra é isso, formar público, né, formar plateias, fazer a circulação de obras nacionais e estrangeiras, sejam elas novas ou não, né, a gente não busca ineditismo, a gente busca divulgar boas obras finalizadas e, sobretudo, utilizar uma linguagem que ela é acessível do ponto de vista técnico para você projetar. Né? Pode ser num teatro com toda a estrutura, mas pode ser num espaço diferente. E também porque a linguagem do cinema, né, o audiovisual, é uma linguagem que acaba atingindo todo mundo. Né? Não precisa, você já ter uma qualidade específica de entendimento para entender o que é a mensagem do cinema. Ela fala por si só. Se você pensar que o cinema começou mudo, né? Não tinha nem fala, e já era tão apreciado.
Isso. E o que é que mais te fascina no cinema, Maggie?
É a possibilidade de poder sair do lugar comum. É a possibilidade de entrar numa história, de viajar com aquela história. Muitas vezes, ter afinidades, né, se encontrar. E eu acho que ela é universal. Acho que a universalidade do cinema é a coisa mais interessante. Okay. O que faz a gente sair do lugar aonde a gente está e para qualquer outro lugar do mundo.
Tá certo. E de que forma o cinema mudou a sua vida? Até porque eu sei que você é uma estudiosa da área, tem acompanhado, como destacou para a gente, inúmeros documentários, a possibilidade de filmes, e é uma defensora em especial dos filmes nacionais. E na sua vida, de que maneira este amor ou este entusiasmo pelo cinema, ele modificou a sua essência?
Eu acredito que por ser uma linguagem de humanidade, sabe? O cinema, ele é capaz de, como eu disse anteriormente, nos abrir para o mundo. Então, eu acho que isso acaba ajudando o cidadão, a pessoa que aprecia o cinema, que gosta de assistir os filmes, a ter uma visão de mundo mais ampla, sair do lugar, mesmo com todas as dificuldades que tenha, através do filme ele consegue se transportar. E isso ajuda o cidadão a fluir, a chegar à fruição, né? Chegar a ter deleite com uma coisa, uma história, seja ela fictícia ou um documentário real. E isso é muito importante, porque isso aproxima as pessoas, isso nos mostra o quanto somos humanos, quanto a gente consegue se sensibilizar com a história do outro.
Entendido. Agora 13h24, Meg, nós temos a participação de um ouvinte através aqui das redes sociais. Ele é professor de arte aqui em União da Vitória e diz o seguinte: estou ouvindo a Meg atentamente e gostaria de saber dela. O cinema, ele pode ser usado como terapia? É uma pergunta interessante.
Então, como que é o nome dele?
O nosso... aqui a gente sempre fala, né, os contatos. Deixa eu ver se ele quer que eu divulgue.
Bom,
aqui,
enfim,
Meg. Vai seguindo, tá, que eu já não vou aqui, que tá?
Dizer uma coisa. Eu não posso dizer como especialista, né, uhum, na minha área, mas eu acredito que sim, obviamente, pode ser usado em todos... A gente usa o cinema na educação, né, usado em sala de aula. Então, eu acho que, dependendo do recorte que se faz e a finalidade... Eu acho que o cinema pode ser benéfico em várias situações, seja para a educação, seja para a saúde, né? Porque, veja bem, o entretenimento, o ócio criativo e o lazer, eles fazem parte do que ajuda a pessoa a ter saúde mental, a ter saúde física, porque todos nós temos direito e temos a vontade de ter lazer. E, uhum, uma vez mais, sendo o cinema tão acessível e tão democrático... Eu acho, sim, que é uma ferramenta que pode ser aplicada em vários setores da vida da gente.
Inclusive, o ouvinte disse o seguinte: claro que pode divulgar o meu nome aqui, é o Anderson, professor. Estou lendo aqui a mensagem dele. Professor de arte aqui no município, ouvindo atentamente o trabalho da profissional. Diz que também é um entusiasta de filmes nacionais. Escreveu um textão aqui para a gente, depois eu te passo. Agradecemos aqui a participação do ouvinte através do 998710002. O fim do telefone dele é o 71. E até acrescenta aqui: como é que a senhora acha que o futuro vai evoluir com relação à televisão, onde houve um crescimento da televisão e o cinema perdeu terreno? Primeiro eu te pergunto, você acredita que, assim como ele, o cinema perdeu terreno para a televisão? Primeiramente, Meg?
Não, na verdade o que acontece é a mudança de suporte. Quando eu falo de cinema, eu estou falando de produção, seja para telona, seja produção para televisão ou para outro suporte. O que mudou é a forma de se ver os filmes, né? Então, se você vê hoje que o crescimento das plataformas de streaming são tão grandes e existe, sim, uma queda na audiência televisiva, eu acho que o cinema, pelo contrário, ele ganhou aliados. Então, ele deve crescer cada vez mais. Talvez o que tenha mudado é a ida ao cinema, né? A diminuição dos cinemas de rua, o aumento dos cinemas mais comerciais. Então, o que mudou é o formato. Mas a questão da produção cinematográfica, seja ela para cinema, para TV ou para qualquer outro suporte, ela tem só aumentado, né? Com outros nichos, com outras perspectivas. Então, eu acho que a tendência é crescer, sim. Na minha opinião, se tem algum suporte que tem que se cuidar, é justamente a televisão.
Tá certo. O ouvinte aqui está agradecendo a participação, disse que vai acompanhar o make-off. O Anderson, professor de arte, participando ativamente aqui com a gente, agradeceu com vários joinhas aqui a sua fala e é bem envolvido na área de cinema. Ele pontuou várias questões aqui pra gente e até porque, Meg, eu aproveito para te perguntar, estava pensando aqui, hoje o Brasil, ele está bem servido de cinemas. Eu sei que você viaja bastante e acompanha muito esse tema. Nós estamos bem servidos de cinema? E já emendo aqui, ou a questão local, a questão que abriga o cinema não faz diferença para as pessoas que são entusiastas de bons filmes, por exemplo?
Então, o que acontece, sim, é um crescimento de cinema dos grandes centros comerciais e dos shoppings, as grandes salas. Isso é uma coisa. Nós sabemos que os cinemas de rua, eles perderam muito número, né, nas últimas décadas, né? Mas o que cresceu são as iniciativas como a nossa, da Mostra de Cinema, em vários pontos do país, onde não existe cinema ou onde existe espaço que possa abrigar uma exibição. Então, eu acredito que o que aconteceu foi, o cinema formal, como a gente conhece, ele está muito forte para as grandes produtoras, distribuidoras, com os grandes filmes que vêm de Hollywood, né? Enfim, e a gente tem aí em paralelo os cinemas que são cinemas de rua. Curitiba mesmo agora tá inaugurando o Cine Passeio, recuperou um filme ali da Riachuelo. Outras cidades estão criando próprios festivais e as suas atividades, os seus eventos. E
mais popular,
empresas,
né?
Empresas também fazem projeções. Então, existem outros formatos. Então, eu acredito que, apesar de espaços físicos que são criados especificamente para cinema terem diminuído ou estarem restritos a espaços de shopping, a gente tem outras opções para assistir um bom filme de cinema através dessas outras iniciativas que o Brasil tem abrigado.
Certo. Agora 13h30, Meg, um bate-papo descontraído, já estamos com o adiantado da hora. Agradecemos imensamente a sua participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza. Um bom passeio a você aí em Pomerode, Santa Catarina, aproveitando o feriado de carnaval. E seja bem-vinda para vir conversar conosco mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios, combinado?
Muito obrigada, Vanessa. Agradeço a oportunidade de poder dar a conhecer o resultado, que é bastante importante que a população, que o público fique sabendo dos resultados e saber que isso é feito para eles.
Uhum. E para a gente finalizar de vez agora, deixa só te fazer mais uma pergunta. Você responde aqui para a gente. Você falou de um documentário que você está assistindo. Conte para a gente, se fosse você que indicasse o Oscar para o cinema nacional, hoje iria para quem, Maggie?
Eu acho que o filme Ferrugem realmente é um filme que traduz a nossa atualidade. E, enfim... Teriam outros filmes, agora até me escapa da mente de coisas bem atuais, mas tem muita coisa interessante sendo vista, sendo feita. E principalmente no que diz respeito a documentários.
Entendido. Então está anotado, nós vamos acompanhar aqui. Maggie Mamed é cinéfila, entusiasta de filmes cinematográficos, também idealizadora, curadora e produtora da Mostra Internacional de Cinema, que aconteceu em Bituruna no ano passado e hoje ela trouxe um balanço para a gente. Um grande abraço para você e uma boa tarde, Maggie.
Para você também e para todos os seus ouvintes.